Cristiane, bom dia. As medidas adotadas pela Secretaria de Saúde do município através, claro, do município de Bandeirantes.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Nós estamos, né? Eu assumi a secretaria há menos de um mês e nós estamos, já trabalhava lá como diretora de saúde na secretaria e assim em frente a essas duas situações do município, que é a dengue e agora o coronavírus. Então, do coronavírus, nós não deixamos de desenvolver as ações da dengue, que o Reinaldo está aqui e vai estar passando, né? Quais ações nós estamos desenvolvendo, mas estamos com foco bem centrado também no coronavírus. Então, muitas medidas estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde no momento, assim como o município, a região toda, né? O estado e o Brasil, adotando medidas para conter esse agravo aí no município. As medidas estão sendo direcionadas pela 18ª Regional de Saúde, que é a região de saúde a qual nós pertencemos, e nós estamos com as unidades de saúde no momento atendendo, não fechamos as unidades de saúde. Então eu queria estar informando para a população que, apesar de abertas, nós estamos restringindo o tipo de atendimento. São só atendimentos de urgência. Aquelas pessoas que não podem estar aguardando para procurar um serviço, ou uma dor, ou uma medicação, que já faz uso dessa medicação controlada. Então, nós estamos de portas abertas para atender. As unidades estão se organizando com uma recepção na frente da unidade, onde vai estar orientando a população o que dá para aguardar e o que nós vamos colocar para dentro para estar atendendo.
Bom, aí também cabe a conscientização da população, porque você vai numa unidade básica de saúde, você vai num hospital, você vai num pronto atendimento, numa UPA, qualquer lugar, você vai encontrar gente doentes, isso é óbvio, senão ninguém estaria ali. Então, se eu não tenho necessidade, de repente, naquele momento, né, eu deixo para ir, não deixar de ir, mas ir numa hora que realmente eu tenho necessidade. E um outro agravante, não levar ninguém. Se eu preciso de atendimento, vou eu. Não preciso levar mais a minha esposa, o meu filho para ir junto. Esse é um outro pedido também, não levar acompanhante.
É isso, Serginho. Isso é um apelo que nós, profissionais de saúde, poder público, estamos fazendo à população. Eu acho que não é novidade para ninguém, né? Todos estão acompanhando aí pela TV, pela mídia, pelas redes sociais, a situação em que nós estamos. Então, nesse momento, nós precisamos pedir, em respeito uns aos outros, que a pessoa se mantenha em isolamento social. Então, o que é o isolamento social? É evitar só sair para esses casos que não pode aguardar mesmo. Sair em respeito, eu vou sozinha, ou eu vou pela minha mãe, um parente que tenha mais idade, um vizinho, evitar que ele se exponha, saia. Então, em respeito uns aos outros, nós estamos fazendo esse apelo à população. Por que essa medida se faz necessária? Ela é necessária porque nós precisamos, no momento, manter o nível de transmissão. Uma coisa é assim, o coronavírus Covid-19, ele está presente, né, na região, nós temos casos já confirmados na região de Londrina. Nós temos um caso, por enquanto, suspeito, mas com certeza não dá para a gente desviar o município, né? Gostaríamos de poder fazer isso. Com certeza nós vamos estar recebendo esse vírus no município. E a melhor forma da gente se organizar para que não cause um colapso nos serviços de saúde é evitar essa transmissão rápida do vírus circulando no município. No município, sim, como todo o Brasil está falando. Então, se a gente conseguir, nesse momento, ficar em casa, respeitar essa determinação que está sendo feita, de não estar se expondo indevidamente na rua, né, sem necessidade, nós conseguimos manter o nível do vírus. Vamos ter ele, mas nós conseguimos manter ele numa curva baixa. Porque se nós vamos, né, não respeitar e fazer essa comunicação entre pessoas, que é da forma como ocorre a transmissão, nós vamos elevar um pico de transmissão muito rápida no município. E esse pico de transmissão, Nós temos, assim, estudos que 80 a 85% da população vai passar por esse vírus de forma branda, né? Vai tratar como uma gripe comum, os sintomas vão ser brandos e tratado em casa. 20% vai precisar de assistência hospitalar. E desses 20%, pelos estudos que têm sido mostrados, 5% vai precisar, além da internação do isolamento hospitalar, também de um serviço mais intensivo no atendimento médico, né, que seriam as UTIs. Então, nós precisamos não elevar muito a transmissão nesse momento no município, respeitando, né, esse isolamento social. Nós não vamos elevar essa curva, e aí nós vamos conseguir passar por esse período aí de forma mais branda. Ou seja, os serviços de saúde do município vão conseguir dar resposta e oferecer o atendimento suficiente para a população. Então, pensando nisso, além das unidades, tem municípios que fizeram a opção no primeiro momento de estar fechando as unidades de saúde. Nesse momento, em respeito à população e contando com a colaboração, que a população só vai procurar o estritamente necessário, nós estamos mantendo o serviço aberto. Tivemos municípios que optou por fechar o serviço. Vamos manter essa referência para a população, porque além do corona, né, desse quadro respiratório que nós vamos receber, nós temos também ainda instalada a situação da dengue no município. Então, nós vamos manter o serviço aberto com esse apelo à população de procurar o serviço só o que for realmente necessário. E algumas outras medidas que nós temos o serviço de transporte no município.
Ô Cris, ainda para não fugir dessa linha, já que quase 80% dos municípios ou da população de cada município vai ser atingido, se a gente manter um pico aceitável, de repente não tem ainda uma resposta para isso oficial, mas de repente o nosso organismo, ele cria anticorpos, ele cria resistência. Agora, se vir tudo de uma vez, aqueles mais suscetíveis, aqueles com baixa imunidade, dificilmente vão resistir. Espera-se que isso aconteça, né?
Então, é um vírus novo, né? Nós temos muita informação chegando e também ainda muitas dúvidas, mas não só a nível do município, né? E nós estamos falando a nível de Brasil e até de mundo, por se tratar de um vírus novo. Eu queria só deixar assim, eu não coloquei que 80% da população vai ter, né? Eu coloquei dos casos que nós vamos ter, 80% vai passar de forma leve, né? Que esse é o estudo. E então, nós temos que acatar essas medidas, provavelmente, né, passando um período aí, o organismo, né, teve esse 80% que passou bem, vai desenvolver imunidade, e outras medidas a nível nacional, internacional até, de Organização Mundial da Saúde, está sendo tomada, que é correr com tratamento, com vacina, né? Mas no momento nós não temos nada, não temos tratamento, o tratamento é sintomático, né? E
só a reação do próprio organismo mesmo.
Isso.
E ventilação mecânica naqueles casos extremos.
Aí os cuidados para se evitar, né? Eu acho que eu vou dar uma reforçada aqui, mas eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo já sabem, que é através do contato entre humanos, é através de gotículas, né, respiratórias, e através de contatos de mão também, aperto de mão, porque e o vírus sobrevive por um período em superfícies. Então, o ideal nesse momento é a gente se manter em casa, com o familiar. As crianças estão sendo liberadas das escolas. Não é para ir para clube, não é para ir para as ruas, é para ficar em casa mesmo, né? Manter a higiene dentro de casa, ensinar as crianças a lavar a mão, o álcool em gel. Nesse momento, o mais importante é a lavagem de mãos, não é a ação do álcool em gel. O álcool fica para situações que você não consegue estar utilizando, né, a lavagem das mãos, mas a forma de extração do vírus é a mecânica e a lavagem de mãos correta. Então, aproveitar o momento assim, para estar passando para as crianças como é que deve ser feito, as crianças também usarem a rede social de uma forma de orientação, de transmitir a informação correta, né? Essa informação correta está nas redes sociais, então Tudo isso são ações que vêm ajudar.
O Navarro quer fazer uma pergunta, depois você vai responder. Como que fica as cirurgias eletivas, aquela cirurgia ou os pós-cirúrgicos, né, se vai dar continuidade, se vai esperar? Qual é a pergunta, Navarro?
A pergunta para a secretária, Cristiane, a gente sabe que, como já foi dito aqui, o vírus está chegando, vai chegar aqui em Bandeirantes, vai passar por aqui, enfim, como em todo lugar. A pessoa que está em casa, está acompanhando, está fora, está para ficar em casa, quer, o que ela pode fazer, a pessoa em si? Ela tem alguma coisa que ela pode tomar agora para esperar esse vírus chegar, para que evite, para que seja menos grave, menos agressivo para essa pessoa? Tem alguma coisa que ela pode beber, tomar, enfim, algum alimento específico, alguma coisa assim nesse sentido? Porque eu estou pensando, a pessoa fica em casa, fica todo mundo em casa, ninguém sai, ninguém, mas vai chegar uma hora o vírus. E aí? Fica pensando na cabeça da pessoa, o que eu faço? O que eu tomo? O que eu bebo? O que não pode? E aí, tem alguma coisa específica?
Boa alimentação, né?
A recomendação é como eu falei, é um vírus novo. Não temos nada que vai inibir se ela tiver que ter, se ela tiver contato com o vírus. Mas o que é importante? A boa alimentação, manter a qualidade de vida, né? Uma boa alimentação, hidratação é muito importante, porque vamos falar assim, que os sintomas é de gripe, né? E nós sabemos de gripe, você, para estar com o sistema imunológico reforçado, a hidratação é muito importante e a qualidade da alimentação. Fora isso, assim, não existe estudos que comprovem o uso de chás, alguma coisa específica para o corona. É lógico que é ótimo, se achar que o chá vai fazer bem, continue, porque vai só unir a hidratação mesmo.
Mais um outro detalhe, na terça-feira a Anvisa tinha proibido o ibuprofeno para quem para usar nesse negócio. Agora ela voltou atrás e disse que não tem recomendação contra o ibuprofeno, né, no tratamento do coronavírus. Pode usar normalmente.
Não, é assim, de capacitação, nós estamos tendo bastante capacitação vinda da 18ª Regional, Dr. Cláudio, que é o infectologista, que é a referência nossa, que tem estado junto com os municípios assim, de forma muito presente, até teve no município essa semana com os profissionais médicos do hospital e do município também capacitando. A recomendação até então é não utilizar o ibuprofeno.
Mantenha a restrição.
Manter a restrição do ibuprofeno para o corona. Não, o que eu quero deixar claro assim, no caso de dúvida, está com algum problema do quadro respiratório, febre, tosse, coriza, procurar o serviço de saúde que ela vai ser atendida. E nós estamos elaborando no município, depois nós vamos trazer de forma mais assim, correta, mais efetiva, inclusive com números de telefone e tudo, mas estamos montando um fluxo no município onde a população, o paciente, vamos falar assim, né, o paciente está com esse quadro respiratório, né, com sintomas respiratórios, e vem de encontro com o protocolo do que nós temos que seguir também do Ministério da Saúde, e se enquadra ali, imediatamente a unidade vai estar recolhendo essa pessoa, já tomando as medidas preventivas, com uso de máscara, vai estar encaminhando, nós estamos montando um serviço de referência no município, que é uma parceria com a faculdade UEMP. Então, nós pedimos essa parceria, né? Eles prontamente atenderam tanto com a dengue, agora também com o coronavírus, de estar junto no município, somando os esforços para estar atendendo melhor a população. Então, essa pessoa, qualquer um que tenha os sintomas respiratórios, né, que se enquadre ali no protocolo do Covid-19, vai ser encaminhado para a essa unidade de referência, que é um posto de saúde que existe aqui na UEMP, onde nós estamos vamos manter uma equipe para atendimento e monitoramento. Porque tem casos que, como eu falei, aqueles 85% que vão passar bem, vão ficar em casa, em isolamento, em casa. E nós precisamos a todo tempo monitorar essa pessoa e o familiar. Então, essa equipe vai ficar em monitoramento através de telefone, através de visita domiciliar. A ideia é, nós vamos tirar, não vamos ficar transferindo de um posto para outro essa pessoa. Então, ela vai ter essa unidade de referência e nós vamos chegar agora num segundo momento, está passando o telefone dessa equipe que vai ficar e que vai ser esse contato direto da população para esses casos.
Acabou de falar agora nesse momento, mas a pessoa está fazendo pergunta aqui no nosso WhatsApp. Pergunta para a secretária se quem tem tosse, dor no corpo e coriza tem que procurar um médico. É porque tem uma pessoa com esse sintoma que mora aqui perto da minha casa. Tosse, dor no corpo e coriza.
Então, eu queria esclarecer, aproveitando dessa ouvinte, e passar para outros também. Está com tosse, dor no corpo, um sinal clássico é febre. Então, mas só por isso eu não vou?
Pode
não,
ser uma gripe
normal. Pode ser uma gripe normal. Uhum. A orientação é, se tiver com sintomas respiratórios, vai procurar a unidade mais próxima da sua casa, unidade básica de saúde. Nós vamos fazer aqui também um apelo, assim, não estar nesse momento procurando o hospital, o pronto-socorro. Vamos usar os recursos que nós temos no município. Uhum. Fala assim, eu preciso de consulta médica, você precisa de uma avaliação da equipe de saúde. A equipe de saúde que está nas unidades está bem capacitada para estar avaliando e em que, quando ela vai passar o isolamento, quando ela vai restringir, quando ela vai encaminhar para coletar o exame. Esse primeiro contato é na unidade básica de saúde. Evitar o máximo possível estar sobrecarregando o pronto-socorro, que tem um papel importante no controle. E é onde nós temos que respeitar os profissionais que ali estão e realmente só utilizar no caso de necessidade.
O principal é uma febre mais alta e
isso,
dificuldade para respirar.
Dificuldade para respirar. Mas, assim, pode não ter nesse momento, eu não tenho essa febre associada, mas eu estou com outros sintomas, procurar o nosso serviço de saúde que vai ser orientado.
Só para deixar bem claro, nós fizemos uma entrevista coletiva esses dias com o diretor clínico da Santa Casa, Dr. Hugo Calisto, e ele falou que não irá atender ninguém se não for encaminhado pela unidade básica de saúde. Primeiro tem que fazer essa triagem, vamos falar assim, porque senão vai trazer um caos para o pronto atendimento da Santa Casa. Como nós temos vários postos em bairros, nas nossas vilas, no centro, tudo, primeiro procura, ali vai ter gente especializada para saber encaminhar, se é um coisa ou não, para saber encaminhar. Bom, opa, isso aqui sugere uma investigação melhor ou um tratamento específico. Aí sim encaminha para a Santa Casa, porque senão traz um caos, fica além de aglomeração. Antes da gente... A gente sabe que tem muitas perguntas e poucas respostas. Isso não é com a senhora, isso é com os maiores infectologistas do mundo. É um vírus novo, ele já está na nona, surgiu em 1937, essa desgraça, né? O coronavírus surgiu em 1937, ele vai mudando, ele vai se adaptando. O nosso não é igual o da China e também não é igual o da Itália. Ele é mais parecido com o da Alemanha. Então tem isso também, ele vai mudando, a cepa que fala, ele vai mudando. Tanto é que nós já estamos na nona geração dessa coisa aí, parece. Por isso, então, são muitas perguntas e poucas informações, mas nós vamos conseguir sobreviver. Antes da senhora falar da como que fica essas consultas, né, o transporte, eu vou perguntar para o Reinaldo, para não fugir de contágio, que nós não podemos esquecer que nós estamos numa epidemia de dengue no município. Nós falamos muito do corona porque está assustando o mundo, e de repente nós largamos mão ali da dengue no município. Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, né, a gente, para passar algumas informações em relação à dengue, a situação que se encontra o município atualmente. Então eu vou começar passando já os dados aqui que está no último boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Tá? Então hoje nós estamos com 4.125 notificações. Então são pessoas que passaram com suspeita de dengue e que foram confirmados até o momento 1.191 casos.
Tem aumentado, Reinaldo?
Então...
Assim, que proporção que tem aumentado de semana a semana?
Então, essa semana, as semanas anteriores, aí nós tivemos uma redução de casos.
Opa.
Mas aí depois voltou a ter um pico novamente, né? Então, o que a gente está tendo, Serginho, é que alguns pontos mais concentrados. Então, uma semana, uma região da cidade acaba notificando mais do que a outra. Tá? Em relação a isso, essa semana nós tivemos um pico na região do posto de IBC 2, Então nós vamos agora no sábado, né, se tudo der certo, se não chover, nós vamos estar fazendo um arrastão naquela região lá, tá? Então nós estamos pedindo a colaboração da população daquela região da vila, do posto de saúde IBC2.
Ah, tá.
Tá?
Que toda ali, a IBC ali?
É, o IBC2, ele compreende Jardim Paraíso, Jardim Ana Rosa, Recanto São Francisco, o Mário Sérgio, Novo Paraíso.
Da linha para baixo.
São Rafael, exatamente.
Da linha, tá? A linha é o divisor.
A linha é o divisor ali, tá?
Então, tá.
Então nós vamos estar fazendo nessa região aí. Estamos com um efetivo bastante reduzido, porque os nossos voluntários também não estão podendo participar, porque muitas instituições, como o Tiro de Guerra, por exemplo, também já estão suspendendo as atividades, né? Então não vão poder estar participando com a gente. Mas nós vamos continuar trabalhando com a equipe da Secretaria de Saúde, né, e até do PSF lá, se for o caso, para a gente poder dar andamento e não deixar a dengue continuar avançando.
E até por falar em voluntários, tudo bem, nós temos vários aí que estão nessa situação. Se alguém em plena saúde, fora desse grupo de alto risco, inclusive do corona, quiser colaborar, pode? Ou não? Está restrito só a quem está...
Não, é muito bem-vindo. Quem puder estar colaborando, a gente vai estar agradecendo muito, porque é um trabalho, né, que é, como a gente vem falando há muito tempo, não é só da secretaria, né? Nós vamos estar trabalhando para dar um apoio para a população local. Então, se a população puder colaborar com a gente, né, vai ser muito bom mesmo ter todo mundo podendo ajudar naquela região.
E como deve proceder? Procura vocês antes ou aparece no local no dia?
Isso, se o tempo estiver firme e não estiver chovendo, a partir das 8 horas da manhã nós vamos estar nos concentrando ali próximo ao posto mesmo, né, da IBC2, que fica ali na rua Francisco... aquela avenida que divide o Jardim Paraíso com o Jardim Ana Rosa.
O Paulinho conhece tudo ali.
Isso. Não. Que é a... É Francisco Alves Pereira o nome. Isso. Da rua. A rua Francisco Alves Pereira, tá? Tem a Academia da Terceira Idade, então nós vamos estar naquela região ali, nos concentrando ali às 8 horas para dar início ao trabalho.
Nesse sábado?
Neste sábado, certo. Dia 21.
Então tá certo. Tá bom, algo mais que você gostaria de destacar a respeito da dengue?
Só pedir para que a população atenda ao nosso pedido, faça a limpeza nos seus quintais, coloque o material na beira da rua lá, que nós vamos estar passando recolhendo esse material no sábado, junto com os caminhões lá da prefeitura.
Está tendo resistência ainda de deixarem os agentes de endemias entrarem ou não?
Nós sempre tem um lugar ou outro, Serginho, mas assim, em relação do que era antes, deu uma boa diminuída, né? A gente tem tido menos reclamações agora.
Até houve esses dias aí, acho que eu comentei com a senhora, né? Me chega pessoas de fora, numa casa, do nada, ninguém quase estava deixando entrar. E aí, com uma certa razão, diga-se de passar. Depois foi comunicado, acho que superou isso aí também.
Inclusive depois que, né, aí nós fizemos também algumas explicações ao vivo, né, aconteceu que o pessoal começou a receber melhor e foi um dia muito produtivo, tá? Inclusive naquela região onde nós trabalhamos, né, nesse dia, teve uma diminuição nos casos de notificações. Então a gente vê que esse trabalho de porta em porta, ele funciona bastante. Tá? Então se as pessoas continuarem colaborando com a gente, eu creio que aí nos próximos dias, próxima semana, a gente vai estar diminuindo bem mais esse número de notificações.
Voltando agora, vamos voltar com a secretária. Eu não sei se você tem que destacar mais alguma coisa a respeito. Secretária, eu não sei se chegou até a senhora ou se é fato. Eu talvez tenha lido tanta coisa também, que já minha cabeça já também não é tanto assim, já não é lá essas coisas. Parece que o governo do estado ou o governo federal estuda adiantar a vacina agora contra a febre H1N1, para amenizar principalmente o grupo de risco. É fato ou ainda não?
Nós temos sim esse informe, né, que a vacina vai estar... já a partir dessa
abril,
próxima,
né,
semana.
Já agora?
De março.
De, né, março?
Nessa próxima semana. Mas eu peço assim, nós estamos organizando, não adianta, vai ser passado para a população de que forma nós vamos estar fazendo essa vacina, a prioridade vai ser, qual grupo vai ser, esse informe tudo nós vamos trazer num segundo momento, tá? Por quê? Nós não podemos, nesse momento, aglomerar pessoas.
Isso, esse é um.
Então, vamos fazer de forma organizada essa vacinação. Ela não vai combater esse vírus do coronavírus. Ela é para outro agravo. Ela é necessária para a população, principalmente idosa. Mas eu trago para você, num segundo momento, quando a gente tiver organizado, que chegou a vacina para o município e de que forma nós vamos organizar para estar administrando essa vacina. Eu queria, assim, passar do transporte.
Vamos deixar essa da vacina, já que é para uma segunda parte. Vamos falar o que é hoje, que é a questão do transporte, as cirurgias, os retornos que já estão agendados, como que fica.
É muito importante isso que eu vou passar para a população, como informe, assim, que infelizmente nós precisamos fechar o transporte para fora do município, dos pacientes que faz tratamento fora do município. Não só nós fechamos, os serviços de outros municípios também fecharam nesse momento. Então, da Secretaria de Saúde, transporte só vai ser realizado através pacientes que já faziam acompanhamento no Hospital de Câncer de Londrina, que é quimioterapia, radioterapia, que nesse momento não podemos estar dispensando desse
procedimento.
E também hemodiálise, também vamos estar fazendo esse transporte e tomando as recomendações necessárias nesses dois casos. Casos específicos de dúvida e casos urgentes, que tenham maior urgência, através do telefone da Secretaria de Saúde, a pessoa vai estar ligando, não é para se dirigir, porque não vai ter atendimento de porta aberta, a equipe vai estar toda lá, mas só através do telefone. Se dirige à secretaria, por telefone, liga na Secretaria de Saúde, pede para falar. Se for algum tipo de exame que tenha dúvida, no setor de exame, se for do transporte, com a chefe do transporte, e vai ser orientado. Então, nesse momento, os transporte para Cornélio, coletivo, né? Para Cornélio, todos suspensos. Todas as cirurgias eletivas estão suspensas, exames e médicos fora do domicílio estão suspensos.
Aproveitando esse gancho que está acabando de falar aqui, retorno para o dia 26 do Hospital do Olho em Londrina.
Suspenso.
Só o Hospital do Câncer.
Eu queria, assim, colocar, se tiver alguma... um pós-operatório, né? Aí eu fiz cirurgia e eu preciso retornar. Então, esse caso específico, como foi um caso, por telefone, vai ligar na secretaria, pedir para falar com a chefe do transporte e nós vamos avaliar caso a caso.
Por exemplo, certo? Retirada
de
pontos.
De forma geral.
Tem que retirar. Aí é um caso à parte, vamos falar. Aí liga. Qual que é o telefone para a pessoa entrar em contato? Agora eu quero ver. Peguei, hein?
Eu já passo os dois telefones que tem na Secretaria de Saúde. Você tem, eu já passo, assim, certinho quais são os dois telefones que nós temos na Secretaria de Saúde. Mas, assim, queria pedir a compreensão. Essa é uma medida necessária? É necessária. Nós não podemos expor a nossa população a estar indo para fora do município, ter o risco de ter o contato e acabar adquirindo e trazendo dentro de um transporte, né, coletivo e para o município esse...
E vice-versa, nós daqui levar também. Cidade não vai aceitar.
Isso. Então, os telefones, eu queria que a população anotasse, 3542-2133 ou 3542-4422.
Vamos lá, vamos repetir, porque o pessoal talvez não anotou.
3542-2133, 3542-4422.
Secretária, a última pergunta da minha parte, porque senão nós vamos ficar o dia todo fazendo pergunta. Nesse caso dessa suspeita, dessa pessoa suspeita, deixar claro, suspeita, tá? De corona aqui em Bandeirantes. Quem que tem que fazer a barreira? Quem que tem que providenciar o isolamento com quem teve contato até que saia o resultado?
Então, o município trabalha em articulação com o hospital, né? Os dois se comunicam. Então, nós tivemos nessa semana essa pessoa que procurou o serviço, foi direto no hospital e ela estava com um quadro respiratório com comprometimento, e aí foi colocado que seria importante, ela se enquadrava dentro do protocolo para coronavírus e também para H1N1. Então, foi feita, acionada a vigilância epidemiológica no município, foi feita a coleta desses dois, para esses dois agravos, e aí a vigilância, né, a unidade hospitalar. Para tratamento, tomou as medidas necessárias, o resultado de exames nós temos um tempo ainda para chegar. E aí a vigilância epidemiológica do município, junto com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, já está fazendo o monitoramento da família, dos familiares, dos comunicantes. Vale lembrar, sim, que ela veio, ela se enquadrou no protocolo, principalmente por ela ter vindo de uma viagem do estado de São Paulo. Então, nós temos no estado de São Paulo um maior número de casos, então, por esse motivo, foi feito a notificação e coletado o exame para pesquisar.
Só para evitar tantos fakes, tantas notícias, digamos, erradas, né, no momento, tudo que for oficial por parte tanto da Vigilância como da Secretaria de Saúde, além dos sites oficiais, né, vocês vão usar, com certeza, as rádios também para levar qualquer alteração, vamos falar assim, qualquer mudança que venha mudar o comportamento. Isso. Não acreditar em qualquer coisa, é isso?
Isso. Então, o Serviço de Vigilância em Saúde, que está aqui o Reinaldo, que chefia o serviço, criou até um meio de comunicação com a população, uma página no Facebook, para estar transmitindo sobre a dengue e sobre o coronavírus, o que está acontecendo no município de forma como oficial. Infelizmente, nós temos muitos fake news, né? Muitas informações correndo, então vai ficar como esse meio de comunicação, além da rádio, das rádios, né? Para transmitir para a população o que está acontecendo no município.
Qual que é o Face? Oficial para... É esse, quando vier alguma notícia, é verdadeira.
Exato.
Vai lá.
Todas as informações que a gente tem, né, assim que são oficiais, nós estamos passando, tanto através da emissora de rádio como no Facebook. Tá? Então, o Facebook da Vigilância está como Vigilância em Saúde de Bandeirantes Paraná.
Como?
Vigilância em Saúde Bandeirantes Paraná.
Vamos responder no ar essa pergunta, que pode esclarecer a dúvida de muita gente. Quem tem já um agendamento em qualquer tipo de um pós-cirúrgico, qualquer coisa, ou uma revisão, estão perguntando se indo com um carro particular. A questão não é a restrição do veículo do município, sim, para não chegar nessas cidades. É isso,
secretário? Circulação da pessoa.
Então, como agente público aqui, eu e o Reinaldo, agentes de saúde, que nós somos, assim, a recomendação, se pode aguardar, vamos aguardar nesse momento, porque eu posso estar indo para resolver um problema até simples e acabar acarretando uma consequência maior. Então, se dá para aguardar, vamos aguardar. É o que eu queria passar para a população. Aquela, mas eu tenho uma dor na coluna que faz 6 meses, que faz 2 meses e estou aguardando. E nesse momento, o apelo que nós estamos fazendo, vamos aguardar. Tudo que der para aguardar, vamos aguardar, certo? Para poupar mesmo o serviço, se até as cirurgias estão sendo desmarcadas, né? Eletivas, para atender só a urgência, essa é uma situação, assim, não quero colocar em pânico a população, mas também quero que cada um tenha a preocupação e o respeito uns com os outros. O respeito aos profissionais de saúde que estão atendendo, né? Também, e respeito mútuo, respeito uns aos outros. Desmarcar confraternização, né? Reuniões entre amigos, é necessário? Ah, mas ninguém está com sinais, nada. Mas nós sabemos, assim, que até 20 dias, até 14, 20 dias, pode ser assintomática a transmissão. Então, vamos, o máximo, ficar dentro de casa e não expor, não estar exposto a estar com esse...
É uma realidade diferente para nós, né? Que somos, como eu disse, um povo festeiro, um povo alegre, que gosta de estar no meio de todo mundo, mas nós vamos ter que aprender a conviver, pelo menos enquanto não surgir alguma coisa, né, que esclareça melhor, ou uma vacina, alguma coisa que controle. Nós temos que nos abdicar dessas coisas e viver de uma outra maneira. Até tem, parece até uma brincadeira, mas não é não, parece, a coisa é séria, gente. A Itália levou, não é que levou na brincadeira, eles não tinham consciência ou não conheciam ainda a realidade, e hoje a situação que está é dramática, tem que escolher quem vai viver. Então, Jamais a gente quer chegar num ponto desse. Então vamos pegar isso como exemplo. Infelizmente, o que está acontecendo na Itália, para que não aconteça aqui.
É. E todas essas medidas de restrição, de isolamento social, já está sendo tomada no Brasil, não é exagero do serviço público, né? É uma medida necessária, porque verificando o que aconteceu em outros países, é que essa medida, então nós estamos antecipando algumas medidas para evitar, como eu falei, esse pico no número de casos muito rápido. Então, se a gente manter uma curva, manter o nível controlado, vamos ter, mas a transmissão, o nível de transmissão diminuído, nós vamos ter, em consequência, os números, né, hospital e serviço,
dando
vão
conta,
conseguir,
né,
dar conta.
Tá certo. Secretária, a gente agradece a participação da senhora, esperamos que a próxima vez que vim, venha com notícia ótima, se bem que vindo da Secretaria de Saúde é muito difícil, geralmente. Reinaldo, obrigado aí pelas informações, você continua mandando o boletim aí, né, diariamente, sobre, para a gente não deixar também de lado a dengue. Isso é muito importante, porque a gente fala de mais de uma coisa e acaba deixando do outro. O bicho está aí, o mosquitinho está aí, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, fica à vontade.
Então, é me colocar através dos telefones nesse momento, né, a Secretaria de Saúde toda à disposição para qualquer dúvida. Realmente, o que for necessário, o serviço está de portas abertas, com restrição de alguns atendimentos, como preventivo, algumas coisas que dá para aguardar, vamos aguardar nesse momento. E estamos à disposição e só frisando, assim, de tá o serviço público quando vem decreto, as coisas, é porque realmente está sendo estudada essas possibilidades e são medidas necessárias no momento.
Só para antes do Reinaldo, ficou uma pergunta aqui. Eu vou citar o caso da Kombi lá do Sertãozinho, mas serve para outras, também outras viaturas da saúde. A Kombi de saúde do Sertãozinho está quebrada.
Isso, confere a informação. Nós tivemos, sim, um problema com o veículo que faz esse transporte dos munícipes lá, que vem para cá, para exames, para outras situações. Continua sendo feito, mas de forma individual, né? E eles estavam utilizando também o transporte escolar. No momento, sem o transporte escolar, bom, foi feito já, o prefeito está já priorizando todos a frota da Secretaria de Saúde, deixando os veículos tudo em bom funcionamento, para que a gente consiga dar a melhor resposta aí para a população.
Tá. Reinaldo, obrigado aí da sua participação também, esclarecimento, estamos à disposição.
Então, também agradeço, né, a oportunidade de mais uma vez poder estar conversando, né, com a população, passando as informações do nosso trabalho e dizer que a vigilância está trabalhando, fazendo tudo que está ao nosso alcance para que a gente possa dar o máximo de conforto para a nossa população.
Passo o Face novamente, só porque agora você saiu dali.
Vigilância em Saúde de Bandeirantes.
Vigilância em Saúde. E a secretária, os telefones da Secretaria de Saúde.
3542-2133 ou 3542-4422.